As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no desenvolvimento de investigação, recolheu elementos de prova que esclareceram as circunstâncias em que ocorreram os incêndios florestais do passado dia 3 de junho, numa zona rural em Val da Rosa, concelho de Rio Maior. O autor ateou dois incêndios em zona de mato e floresta, junto a residências, com recurso à chama direta. O indivíduo é residente naquela localidade, tem 62 anos de idade, é ajudante de padeiro com antecedentes criminais. Já está detido. A pronta intervenção dos bombeiros evitou que o incêndio tomasse outras proporções e que colocasse em perigo a vida ou bens patrimoniais de terceiros, atendendo à existência de floresta e habitações nas imediações, esclareceu a mesma PJ em comunicado enviado para a nossa redação. O agora arguído está sujeito a prisão preventiva. A informação é confirmada pela própria CP. Os últimos dois comboios que saem de Lisboa com destino a Tomar vão começar a ficar no entroncamento. Assim irá acontecer a partir de 11 de junho e até 7 de dezembro, sendo que este cenário é justificado por motivo de obras no ramal Navantino, a cargo da Infraestruturas de Portugal. A empresa Comboios de Portugal garante que haverá transbordo rodoviário aos comboios regionais 4435 e 4437, precisamente as ligações de Lisboa a Tomar, das 21h45, 23h49 e das 22h45, 0h40, horas de saída e chegada, respectivamente. Na mesma nota informativa, a CP refere que os transbordos serão feitos junto à estação do entroncamento e da Lamarosa, no Largo Francisco da Silva, em Sodos, Vila Nova, no cruzamento da Rua do Apiadeiro com a Rua de Santa Catarina, em Carrascal, no cruzamento da Rua 19 de Dezembro, com a Rua do Apiadeiro, neste caso nas Curvaceiras, no cruzamento da Estrada 1134 com a Rua do Apiadeiro, em Santa Cita, no cruzamento da Estrada Nacional 10 com a Rua do Apiadeiro, em Carvalhos de Figueiredo e em Tomar, cidade, junto à estação. Refira-se que neste serviço rodoviário de substituição não será permitido o transporte de bicicletas nem de animais de estimação, assim como o transporte de cadeiras de rodas elétricas.
Rádio Earth, a primeira a informar.
Os dados são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O recente mês de maio classificou-se como muito quente em relação à temperatura do ar e extremamente seco em relação à precipitação. Foi o sétimo maio mais quente desde 1931 e o quarto dos últimos 19 anos. O valor da temperatura máxima do ar foi o segundo mais alto desde 1931. O valor mais elevado foi em 2015. Durante o mês, ocorreu uma onda de calor com início no dia 22 e que se prolongou até aos primeiros dias de junho, abrangendo quase todo o território. Foi o sexto maio mais seco desde 1931, o mais seco ocorreu em 1991 e o terceiro desde 2000, depois de 2006 e 2003. Desta forma, a situação de seca meteorológica agravou e no final de maio quase todo o território estava em seca. 2,5% na classe de seca extrema, 27,9% na classe de seca severa, 22,4% na classe de seca moderada, 46,1% na classe de seca fraca e 1,8% na classe normal.
Rádio Air, informação.
A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, esteve em Vila de Rei, onde assinou com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo o Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não Discriminação Nova Geração. O objetivo deste acordo centra-se no desenvolvimento de políticas de promoção de igualdade entre mulheres e homens e de combate à violência e à discriminação, alinhando com a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação. Ricardo Aires, presidente do município Vila Regente, abriu a sessão referindo a importância desta parceria entre municípios do Médio Tejo.
No âmbito da cidadania, igualdade de género, combate a todas as formas de violência, bem como o tráfico e escravidão de seres humanos. O estabelecimento das parcerias entre os 12 municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género permitirá a implementação de medidas tendentes a uma mudança de paradigmas, eliminando todas as formas de discriminação baseadas no género. Tenho a certeza que com a construção de uma sociedade plena da sua cidadania, todos nós vamos ter boas razões para cimentar a nossa fé no futuro. Termino reiterando o agradecimento pela sua prestigiante presença, na certeza que levará consigo parceiros empenhados para as áreas que tutela.
Na qualidade de Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas lembrou que estas são questões que se colocam a todos os municípios, independentemente da sua dimensão.
Qualquer ator político no seu território, independentemente da dimensão do seu território, e é bom que estejamos hoje aqui em Vila de Rei, um território de baixa densidade, todas as questões de igualdade de género, de discriminação, colocam-se qualquer que seja a dimensão do território. E, portanto, achamos também simbólico que a assinatura destes protocolos ocorra hoje aqui também em Vila de Rei. Mas dizia eu que qualquer ator político, independentemente da dimensão do seu território, tem que pugnar pela igualdade de oportunidades de todos os seus municípios, de todos os cidadãos. E, portanto, segunda nota que eu pretendo dar, que este protocolo seja o último que nós possamos assinar, porque é sinal, se for o último, é sinal que conseguimos construir efetivamente uma sociedade onde não existe discriminação de género, onde não existe discriminação de etnia, onde não existe discriminação religiosa, uma sociedade com igualdade de oportunidade para todos, que é isso que todos nós, políticos, com intervenção em áreas públicas, temos a obrigação de o fazer. E, portanto, aquilo que eu desejo é que construamos todos uma sociedade onde não sejam necessárias cotas, onde não sejam necessários protocolos para promover aquilo que é, efetivamente, a cidadania, na sua plena acepção da palavra.
A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, referiu na altura que a estratégia passa por uma ação regional e local, tirando partido da proximidade com as pessoas, uma vez que já não basta informar e sensibilizar.
A escala local e a escala regional têm condições e têm recursos e têm uma característica fundamental, que é a grande proximidade de trabalho com as pessoas. É o exemplo e é também, ou são, um conjunto de áreas de política que são decisivas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para a promoção ou o combate às desigualdades, porque quando falamos da promoção da igualdade, no fundo o que queremos fazer é atacar de forma eficaz as desigualdades que persistem, especialmente as desigualdades de género, umas mais visíveis e que têm uma expressão muito visível, até nos nossos meios de comunicação social, e outras que estão, digamos assim, na raiz, são a parte invisível do iceberg, mas no fundo contribuem para as primeiras. E aquelas que são mais visíveis, como sabem, são, por exemplo, as questões da desigualdade de mulheres e homens e a particular desvantagem das mulheres no mercado de trabalho. Por exemplo, e podíamos ir buscar outros indicadores, mas a desigualdade salarial continua a caracterizar a situação das mulheres, que ganham em média cerca de 16% menos do que os homens, e quando analisamos, por exemplo, os níveis de qualificação superiores, nível dos quadros superiores, este gap, esta desigualdade, chega aos 30%. Nós temos um resultado positivo nos últimos anos, houve uma redução desta desigualdade, deste gap, resultado, obviamente, do aumento do salário mínimo, que faz e que tem um impacto no indicador agregado de desigualdade salarial entre mulheres e homens, porque são mais as mulheres que recebem o salário mínimo. No entanto, continuam a persistir os fatores de discriminação e, por isso, com a nova lei que foi aprovada o ano passado, em agosto, criámos mecanismos e instrumentos para atuar ao nível da discriminação.
A Polícia de Segurança Pública do Cartacho deteve um homem de 24 anos suspeito da prática de burla e furto qualificados, falsificação de documentos e dano. A operação contou com o reforço de uma equipa do Corpo de Intervenção e outra do Grupo Operacional Sinotécnico, em virtude de ser necessário neutralizar um cão de raça perigosa que se encontrava no interior da residência. Se alguém tinha dúvidas de que o desporto, neste caso o futebol, move multidões, basta olhar para o sucesso do Torneio Internacional dos Templários, dedicado aos escalões jovens, que segue neste fim de semana para a 12ª edição. Está em causa a presença de cerca de 1.500 pessoas, participantes incluídos, números que esgotaram a hotelaria na Bantina por estes dias. Quanto à organização, é de toda a justiça referir que está em causa outro sucesso e basta confirmar essa avaliação com a presença dos grandes Benfica e Sporting, para além de 5 emblemas provenientes de Espanha. Só mesmo o Futebol Clube do Porto é que não quis participar porque, pasme-se, não concordou com a nomeação de Beto, antigo internacional português e atual dirigente do Sporting, como padrinho da prova. Abel Bento, presidente da União do Tomar, o clube organizador do torneio, antecipou esta prova para a ERT, dando conta de que nesta sexta-feira há uma cerimónia oficial de abertura com direito a fogo de artifício.
No seguimento da evolução do torneio, sendo este ano a 12ª edição, o torneio passou a ter 3 dias e não 2 como até aqui. Neste primeiro dia temos por consequência dessa alteração o início da competição, ou seja, há uma primeira jornada hoje, sexta-feira, portanto, que se iniciará por volta das 18 horas. Depois, entre as 8h30 e as 9h, iremos ter a cerimónia de abertura do torneio, portanto, uma novidade que nunca tínhamos feito, mas este ano fizemos questão de, como disse, depois da alteração, para fazer esta cerimónia de abertura. Portanto, vai haver um desfile com todas as equipas, vai haver um desfile que vai incorporar também, já que estamos em ano de festas de sobreleiros, também algumas pessoas de algum cortejo, também entre o cortejo, com pessoas com tabuleiros também dentro do cortejo, também para podermos também divulgar a nossa festa. Vai também haver, depois do cortejo, da cerimónia de abertura, vai também haver um espetáculo com a Fire Dragons, que, portanto, com a Rita Miguel, que tem aquele espetáculo de fogo, que vai ser realizado também. Vai também haver um pequeno fogo de artifício também depois. Vai haver também algumas demonstrações do grupo Tomar Honoris dos Templários, portanto, já que o torneio também tem como nome também o Torneio dos Templários. Portanto, vai ser um início de noite bastante interessante, bastante recheado de novidades para o torneio. Esperemos agora que, além das pessoas que nos vão visitar e que irão estar presentes, também que os tomarenses aproveitem e venham ver um espetáculo diferente e com certeza ficarão bastante agradados.
O mercado municipal do Entroncamento já está reabilitado. A intervenção teve como objetivo o respeito pelo passado de uma estrutura que diz muito aos mais antigos, mas não perdeu de vista o presente e o futuro, numa tentativa de garantir a sua sustentabilidade com a sedução de novos públicos, especialmente dos mais novos. O secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, esteve presente na inauguração, assim como outras individualidades locais e regionais, para além, como é óbvio, de comerciantes e demais população, efetivamente os principais beneficiados com esta intervenção. A Hertz marcou presença na sessão e falou com Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, que deixou claro o objetivo de manter viva a tradição do mercado.
É uma estrutura muito importante, na medida em que, como até já referiu o seu secretário de Estado há pouco, os mercados são locais de encontro, são locais de convívio, as pessoas mais antigas, sobretudo, estavam habituadas a vir ao mercado. É um espaço que permite a venda dos nossos produtos locais, dos nossos produtos da região, sobretudo dos concelhos vizinhos, e como tal, nós fizemos esta reabilitação justamente para tentar manter viva essa forma tradicional de venda e manter viva um equipamento desta natureza. Obviamente que, ao fazer a intervenção, procurámos dar-lhe outras funcionalidades, justamente para captar os públicos mais novos, para trazer a juventude, para que as pessoas continuem a ter o mercado como um local de compra, um local de produtos da região, mas também um local de convívio e um local de vivência. Simultaneamente, nós pensamos que esta reabilitação do mercado e das lojas envolventes, tal como com a Praça da Restauração, tal como ali o bar, aquele espaço que vai abrir também para a semana na Praça Salgueiro Maia, vai contribuir para o nosso objetivo de revitalização do centro histórico e fazer com que as pessoas da nossa cidade usufruam, digamos, o centro da cidade. foi um processo que também, como disse bem, nós fizemos com o mercado a funcionar, apesar de ter tido algum esforço acrescido, valeu a pena, porque nem os operadores ficaram sem ganhar dinheiro, nem os operadores abalaram do mercado, nem as pessoas deixaram de ter o hábito de vir ao mercado. Aliás, houve até aqui uma situação curiosa durante esta fase das obras, o momento em que tínhamos uma tenda ali na Salgueiro Maia, em que estava uma parte significativa do mercado, durante um mês ou um mês e meio, em que as pessoas até acharam muita piada e até parece que as vendas aumentaram. E, portanto, foram objetivos na nossa ótica conseguidos. Agora vamos continuar a trabalhar para o mercado ser cada vez uma unidade mais moderna e uma unidade mais competitiva também.
A nossa reportagem também falou com Carlos Miguel. O secretário de Estado das autarquias locais deixou o desafio à população do entrocamento, ou seja, quem preferir o mercado estará a ajudar a economia e o comércio local.
Mas é, digamos, um ato necessário para estabelecer equilíbrios. Nós deixamos de viver em cidades que sejam, digamos, emuralhadas. As muralhas já caíram há muitos anos e por isso temos que viver com tudo. As praças, os chamados mercados municipais, são importantes, são muito importantes para a economia, digamos, do município, para o pequeno comércio, para o pequeno empresário, que não tem, digamos, as hipóteses que tem uma superfície comercial, mas que tem que continuar a viver. E por isso os mercados têm essa função, que é a função de poderem ser concorrenciais e de dar uma oferta, digamos, de maior qualidade, ou mesmo que seja de qualidade igual, maior proximidade. Ou seja, em que se contacta com o vendedor, em que se conhece as pessoas, conhece quem faz, quem produz, quem vende. Isso, é essa pessoalidade, digamos, é determinante. E depois, para além disso, são as relações de vizinhança que se estabelecem. Digamos, mesmo que sejam pessoas que vivam em aldeias distintas, quando chegam à praça eles são vizinhos, porque se encontram alguns diariamente, outros semanalmente. E por isso aqui, para além de se comprar o feijão verde ou umas sardinhas, também se pergunta pelos filhos, pela vizinha, pelo pai, e se sabe-se a vida uns dos outros. E isso é fundamental. E às vezes até serve como alerta. Muitas vezes se pergunta a Maria ou o José, já não vem cá há 3 dias, o que é que aconteceu? E vai-se à procura o que é que teria acontecido. E esse espaço é um espaço muito importante e as autarquias estão muito atentas a isto. Os mercados municipais ou as praças, há décadas que são organizados, são alimentados pelas autarquias. E por isso é alimentar a economia local, é alimentar o pequeno comércio, é alimentar as relações de convivência. Aquilo que se faz aqui hoje é aquilo que já se fazia há 30 ou 40 anos atrás, mas inovando, dando novas condições e dando novas condições de chamar novos públicos. O Sr. Presidente da Câmara disse, e disse muito bem, porque é uma realidade transversal a todos os mercados. A clientela do mercado é uma clientela mais velha, com maior idade. Mas temos que ativar as outras, porque as outras também têm que ver que aqui as coisas são diferentes. E que aqui há uma relação de proximidade. E que ao comprarem aqui, estão a beneficiar a economia local, o pequeno comerciante.
A ERT estará neste sábado em Vila Nova da Barquinha, no arranque de mais uma edição da Feira do Tejo. Será a 33ª realização de um evento que é já uma referência cultural do concelho, mas também da região. Entre as 10 e as 11 horas, a ERT fará uma emissão especial para sublinhar o início da feira, iniciativa que irá decorrer até 13 de junho. O certame oferece atividades tão diversas, como tasquinhas, artesanato, marchas populares, animação de rua, música, teatro, exposições, insufláveis, folclore ou desporto. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, refere a programação deste primeiro dia.
Começamos logo de manhã com umas caminhadas, como tem sido também a panagem das próprias coletividades, sempre solidárias, no sentido de recolher setas para determinada pessoa ou entidade. Temos caminhadas, temos passeios, temos yoga, temos sempre também já a 17ª Concentração das Vespas de Almorol, que é uma associação que existe, que tem sua sede junto ali da Praça de Touros. Temos também o Festival de Escolas de Natação e 2019, também uma dinâmica do próprio Aquagym, onde temos de facto a natação e também temos o ginásio da Câmara Municipal, e depois temos aquilo que no fundo é sempre o ex-libris de qualquer festa ou de qualquer feira, que é a inauguração da, às 15 horas da abertura oficial da Feira do Tejo. Este ano, esta abertura oficial vai ter também os vanguardistas da pintura, Rembrandt e Picasso, no Parque Ribeirinho, animação da rua, workshops de canoagem, ateliês infantis, passeios, como disse há bocadinho, e depois vamos ter, como é tradição também nas nossas festas, dois palcos, o Palco Ribeirinho e o Palco Principal. No Palco Ribeirinho vamos ter o Ricardo Costa, que é um artista da nossa região, nomeadamente da zona do Entroncamento, e vamos ter depois também os vanguardistas, que estão, este ano introduzimos, como ano passado também resultou muito bem, a questão do teatro rua de atores, no fundo, a colocar boa disposição no público. Acho que foi um projeto bem sucedido ano passado, em que permite, de facto, as pessoas rirem, sentirem e viverem a festa, e este ano vamos repetir também. Por último, depois temos neste dia o Festival Folclore, aliás, como é tradição também do Grupo Folclore, os Pescadores de Tancos, e por último, depois, no palco principal, o HMB, pelas 22h30, ou seja, uma atividade sempre permanente, das 8h30 até às 24h.
Vamos agora ouvir a nota do dia, hoje com José Rogério.
As eleições europeias, recentemente ocorridas, vieram alertar os partidos e os portugueses para os graves problemas que a nossa democracia está a enfrentar: o alheamento dos cidadãos e o divórcio dos eleitores. Todos sabemos que não há democracia sem partidos e muito menos sem cidadãos, porque neste caso estaremos perante um regime vazio e autocrático ou ditatorial. Ora, a grande abstenção dos portugueses nas últimas eleições demonstrou que os cidadãos não valorizam este sistema político, o que já levou os líderes partidários e o Presidente da República a falarem numa crise global dos partidos e numa crise do centro e da direita portuguesa. Mas, independentemente das opiniões, a verdade é que se torna urgente fazer alguma coisa para salvar o regime democrático e levar os cidadãos a participarem, sob pena de estarmos a abrir o caminho aos movimentos e aos partidos radicais que defendem a intolerância, a prepotência e o autoritarismo. Assim, face às mudanças culturais, comunicacionais e sociais, têm que ser criados novos modelos de participação dos cidadãos e novas formas de atrair os eleitores, não deixando a política fechar-se sobre si própria, nem hiperatrofiar a vontade dos cidadãos. Por isso, urge abrir uma alargada discussão na sociedade, nos partidos políticos, na comunicação social, nas organizações empresariais e sindicais, nas associações académicas e culturais e nos movimentos cívicos e sociais, sobre as várias formas de renovar a democracia e as suas novas propostas e respostas para o futuro. Pois temos a certeza que este regime, com todos os seus defeitos, continua a ser o mais perfeito para guiar os destinos da população e das comunidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.